Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Vão à palavra de Ona mentiu mais que os bandidos. Só havia um meio de existir, fazer-se temer, lutar, esmagar, não ter consciência senão dos apetites, das suas ambições, não desculpar senão os seus próprios crimes e as infâmias cínicas para as praticadas por simples exercício do mal. A cada mau ato resistia, teimava em ser digno. A opinião era inversa e para não sossobrar, correspondia ao turbilhão de ignomínias. Era quasi como todos os homens, afinal. E só não era inteiramente igual, porque antes de reagir contra a infâmia, acreditava sempre em tudo quanto não devia acreditar. Na bondade, na honra, na amizade, no amor, na dei e agilidade nos ábide. Quase sempre ouvia repetida aquela frida ama que lhe torcia os braços tenros em criança. Ua, você é um anjo. Ele sorria triste e desalentado, à espera do tormento ou da afronta. E pensava que afinal a sua tristeza vinha de não ser como os outros homens, que têm sempre ao lado um anjo da guarda. E era só no mundo. O único companheiro ideal da terra, o anjo não tinha ele. E por isso era, de certo, o mais infeliz. Viveu assim, amargo, desiluído, sem ideal, como uma fera, como os outros homens, na defensiva. Um dia, o corpo de 50 anos em que o pequeno anjo se aguarda substituía a alma estava num automóvel. O automóvel precipitou-se contra outro. Com o choque, o corpo foi jogado à distância, a cabeça rendida. O pequeno anjo saltou, deixando o corpo inteiriçado morto. Olhou-se espantado. Estava sujo de sangue, de lama, de sane, com as asas quebradas e o corpo coberto de pústulas. Enfim, a triste experiência da terra acabara. E vendo a sua miséria, a sua ignomínia, o pobrezinho rebentou aos soluços. Queria fazer, sem poder rotar ao céu, para sempre maculado, pelas manchas que levam as almas ao inferno. Então o veio-me voo, ergueu a cabeça e viu o primeiro cherubim.
Perdão, perdão.
Eu fiz por bem, bradou de joelhos. O cherubim riu e disse. Não chores, pequeno anjo da guarda, a quem Deus confiou a maior experiência celeste. Não chores. Deus deseja acolher-te no seu trono azul para que repouses eternamente. Nunca foi dado a uma entidade celeste o feito que praticaste. Melhor é guardar do que guardasse. Alguns homens raros podem alcançar o céu, porque lá existe a bondade. Nenhum habitante do céu, entretanto, resiste aos homens, tão atrozes eles são, por melhores que sejam. Pequeno ousado, vem. O anjo ergueu-se. As pústulas caíram do seu corpo como estrelas de luz. O cherubim endireitou-lhe as asas. Por que, senhor? Os outros anjos da guarda não me preveniram da miséria da terra. O cherubim tornou a sorrir. Por que nunca vieram cá, pequeno anjo inocente, premiado pelo muito que sofreu? Entre o céu e a terra nada de comum, senão o que o sábio deu aos homens inutilmente maus. E o cherubim, prendendo ao peito doce anjo pequeno, mergulhou para sempre no líquido azul do espaço infinito. A porta de uma certa casa de chá, o homem despreocupado espera o seu melhor amigo. O seu melhor amigo era um cidadão que se introduzira na sociedade pela sua mão e que procurava sistematicamente lhe atrapalhar os negócios e tomar-lhe as amantes, sempre acre, sempre desagradável. E por isso mesmo indispensável, desde que um homem despreocupado tem sempre o eu de ter medo de um inimigo íntimo. O homem fumava como toda a gente em geral, quando espera. Estava abstracto, olhava a chuva. Como nos alheia do mundo contemplar a chuva miúda que molha as calças das cidades. Que imensa melancholia e triste certeza no vão e se forraçou. Como para os filósofos antigos havia acima do tempo e do espaço um mundo em que erravam as verdades possíveis, é talvez possível que desçam nas chuvas dos dias de inverno as desolações da infinita desilusão. Quando viu que esperava 10 minutos, o homem despreocupado arremessou com fúria a ponta do cigarro. A ponta ficou dentro da casa. Ia dar-lhe com o pé. Não fosse feia car para ler a arder. Cola quando ouviu. Não sejas mal. A linguagem é uma faculdade que todas as coisas têm. Apenas os objetos inanímados são os únicos que só falam quando se quer e só dizem o que desejamos. Seria o resto do cigarro. Uma ponta de cigarro a falar era tanto mais natural quanto a sua vida efêmera passa nos lábios, entre palavras que às vezes e raramente aproveitam. O homem despreocupado não teve surpresa. Nunca tivera surpresas. E o grande meio de surpreender a banalidade alheia. Respondeu, pois logo, Mal porque... Queres atirar-me à chuva? Queres afogar-me a mim? Que ainda segundos brilhei no teu lábio? Queres perder-me? No mau sentido? No bom, mas na escria e nada se perde na natureza. Isso dizia um químico filósofo, porque tudo se transforma. A civilização, porém, marcou que as pontas de garros se intercãs formassem de uma sermaneira, e jogada a água, na enxurrada, arrisco-me a ter um fim diverso. Imprevisto. Não sejas mal. Ouve o teu coração sentimental. Assim mental, evidentemente. Só por isso me arrerrise que é a falar-te. Se fosses para aí qualquer sujeito resignava-me. Mas não és? Que queres então? Inquiriu comovido o homem. Em vez de dar-me um pontapé, apanha-me e ouve enquanto ardo. Assim por assim, entrelaçou-o à espera. O homem disse que o propadado curvou-se, apanha-me bem. Uma das maiores tristezas contemporâneas vem da falta de poesia dos verdadeiros poetas. Parece que só os medíocres sentem a beleza contemporânea. Com um pouco de imaginação, o mundo seria um encanto. Fogo da ponta de cigarro deu a impressão de que se reanimava. Outro descobriria a causa no deslocamento do ar. O homem despreocupado viu logo uma alegria. Segurou-a com dois dedos. Espiralava um tênue fio azul. Assim o homem ia talvez pensar, quando a ponta falou baixinho. Como vês, sou uma ponta notável, isto é, desperdiçadora. Fucigar Govid, isto é, com papel dourado na ponta. Quando o fogo chegar a papel, apago e guardo uma certa quantidade de tabaco que outras pontas vulgares não logram muita vez guardada. Seria uma lastima perder-me. Dentro em pouco passa por aqui um pobre diabo e o apanha-me. Sou imperial, o meu tabaco reaparecerá num cigarro misturado, passa rei a ser barata, e talvez ainda algum elegante venha a fumar um pouco de mim mesma, dentro de meses. Por que atirar-me ao enxurro? Nem imaginava a utilização. Mas podias lembrar o que eu sou na vida contemporânea. E sabes o que eu sou, meu caro amigo? Toda poesia? A suja existionadora de beleza, o selo dos segredos não falados, o desinfectante das contrariedades, o pequeno portador do sonso e do consolo para todos os seres. O cigarro está na sua capa branca como um sudário. Súbito treme nos lábios. O fogo de Prometeu ataca-o. Imediatamente ele vive morrendo para dar o prazer inútil da fumaça nessa pressão permanente dos lábios. Dirás que o cigarro é impassível e não sente o contato lubrico, essa contínua sucção que o queima, o extingue, o mata, e o mais fiel amante, o que não engana aquele que, como certos insectos, morre no ato do amor. E o que lhe dá de consolo, o que lhe excita, o que ele lealmente sugere. Compõe o filósofo e as ideias puras bailam na tênue fumaça de azulada. Escreve o poeta e nos seus lábios o cigarro segreda rimas. Senta-se à banca o jornalista e logo o cigarro aqueceso sugere-lhe perversidades e mentiras. Exagebe? Cuime-sa. Mas a ponta do cigarro é o pequeno lomuim de idealismo no vulgar mundo contemporâneo. Seja o real dedos que fã o meu edói ou é M.I., seja o mãe Abdoula, né? Dois dos que fuma ao rei de Inglaterra, cigarro caro saído do Oriente, colocado nas elegâncias de Nene e Bubobion Destric, em Londres, o modesto misturado, o Aumaeoio e Mata, duas dos reis, na boca dos uns minisutros, na dos potentados e dos coitados, o dos gênios e dos estúpidos, dos malandros e dos bons, eu sou sempre o consolo, o discreto amigo, o confidente intimo, o escravo amoroso. Ciumou aquela ponta de cigarro falava docemente. A realidade é sempre redundante, superabundante. Se fosse verdade, todo aquilo pareceria intoleravelmente odioso. O pequeno Tobio branco surrava, porém um ipsamento mais leve que o seu azul fio de fumo. Ia desaparecer. E ninguém ouvia suas palavras. Eis de fato interessante. A Inenda é bem, cuidiria o monando se te ouvisse.